Eu queria compartilhar com você um texto de Jonas, capítulo de número 1. Eu quero dizer uma coisa a você hoje. Você pode olhar para mim no fundo dos meus olhos? Hã? Primeiro eu vou olhar para cá, porque senão eu vou ficar meio estrábico, né? Primeiro vocês aqui, olhem para mim, por favor. Mas olha aqui, ó, no pretinho aqui, sabe? É aquela conversa olho no olho. Ó, não fuja da vontade do Senhor. Tá? Vocês aqui, olha para cá. Mas concentra, olha fundo. Não fuja da vontade do Senhor. Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1. Quem já achou, diga amém. Vamos juntos? Que diz, hein? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Vamos ler de novo esses dois versículos, por gentileza, leiam comigo. E veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Deus, pela sua palavra, Ele sempre vai nos revelar os seus planos a cada um de nós. Deus diretamente fala com Jonas, e Deus mostra a Jonas qual era o plano dele para ele. No caso de Jonas, era que ele fosse aquela cidade chamada Nínive, uma cidade que estava destruída pelo pecado, uma cidade que estava contaminada pelo pecado, e ele deveria ir pregar juízo contra aquela cidade. Ele deveria ir e cumprir a missão dele para que aquela cidade pudesse ouvir do Senhor e tomar uma decisão, ou de continuar no erro, ou de se arrepender. Se bem que aquilo que Deus espera é que cada pessoa que ouça a sua palavra receba no coração, compreenda, se arrependa, para que seja ricamente abençoado. Mas o que é importante você saber é que é o seguinte, que pela palavra, Deus, Ele revela os planos dEle para Jonas. Deus, pela palavra dEle, Ele também vai revelar os planos dEle para a minha vida e para a sua vida. E aí fica a pergunta: quais são os planos de Deus para você? Quais são os planos que Deus tem para a sua vida? Você já perguntou a Deus: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Você já perguntou: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque nós sempre chegamos diante de Deus para dizer o que nós queremos dEle. Mas você já parou para perguntar o que é que Deus quer de você? Nós precisamos fazer isso. Da mesma forma que Deus é pronto para ouvir o nosso clamor, a ponto de colocarmos diante dele as nossas necessidades, colocarmos diante dele os nossos sonhos, os nossos desejos, e nós já fizemos isso desde de agora pela manhã, desde o começo desse culto. Mas a pergunta que eu te faço é: você sabe o que é que Deus tem de propósito para você? O que é que Deus quer de você? O que Ele espera da sua vida? Talvez, meu irmão, há pessoas que nunca tenham perguntado isso para Deus. Nunca tenham se colocado à disposição a ponto de querer saber o que é que Deus espera de você. Porque uma coisa é a nossa vontade, outra coisa é a vontade de Deus. Uma coisa são os nossos planos, outras coisas são os planos de Deus para nós. Outras coisas são os planos de Deus para nós. Eu, por exemplo, na minha vida, eu nunca almejei ser pastor. Eu nunca almejei ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Nunca. Não era o meu desejo, nunca foi. Desde muito jovem, eu sempre tive algo no meu coração. Eu queria fazer faculdade de mecatrônica, esses eram os meus planos. Eu queria construir robô, essa era a minha ideia. Aí eu fui fazer colégio técnico de eletrônica. Aí eu fui fazer uma escola especializada em mecânica, porque eu já queria preparar todas as coisas, eu queria já conhecer de ambas as áreas, porque eu queria ser engenheiro mecatrônico. Eu queria isso. Sempre gostei de números, até hoje eu gosto de números, né? Gosto de matemática, gosto de física, eu gosto destas coisas. Esse era o meu desejo, esses eram os meus planos. Mas aí um dia eu fui perguntar qual era o plano de Deus para mim. E aí o plano de Deus para mim era outro. Eu não queria seguir os planos de Deus. Eu não queria seguir o propósito de Deus, porque o plano de Deus para minha vida é totalmente diferente dos meus planos. Era totalmente diferente dos meus planos. Então eu nunca almejei. Tem pessoas que almejam, né, algo na vida. Ah, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser aeromoça, né, eu quero ser modelo, eu quero ser jogador de futebol, eu quero, né, as pessoas têm os seus desejos, né, muitos despertam desde muito cedo. Eu nunca tive esse desejo de ser um pastor. Nunca almejei. Desde os meus 14 anos de idade, eu fiquei sabendo os planos que Deus teria para a minha vida. Mas você sabe o que é você querer relutar contra isso? Porque eu demorei um pouco para entender uma coisa na minha vida. E é isso que eu e você precisamos compreender. Os planos de Deus não frustram os nossos planos. Ao contrário, os planos de Deus sempre nos colocarão em uma posição muito melhor do que nós imaginamos ou sonhamos. Sabe por quê? Olha o que diz Jeremias capítulo 29, verso 11. Foi isso que, quando eu passei a entender, eu parei de querer resistir àquilo que Deus tinha para a minha vida. Jeremias capítulo de número 29, verso 11. Marque Jonas, que nós já vamos voltar para aí. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11. Entenda como são os planos de Deus para nós. Jeremias 29, 11 diz: porque eu bem sei os seus pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos, vocês já acharam aí? Então vamos ler, meu irmão, de verdade, com coragem, vamos lá? Jeremias 29, 11, que diz aí: porque eu bem sei o quê? Os pensamentos, ou planos, como dizem algumas traduções, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos ou planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então veja, na minha concepção, eu estava estudando, fui para um colégio técnico, fui para um curso especializado, porque na minha ideia, o que eu queria ser um engenheiro mecatrônico, porque eu achava que eu me realizaria fazendo aquilo. Esses eram os meus planos. O plano de Deus para mim, desde os meus 14 anos, eu sabia que era eu estar no altar cumprindo a vontade dele. Mas eu não entendia que o plano dele ia me dar o fim que eu esperava. Alegria, felicidade, realização, paz, né? Prazer, satisfação. Para acordar num domingo de manhã e vir para cá, independente do que for, independente de qualquer coisa, e poder fazer aquilo que você faz com prazer, com alegria, que independente de qualquer coisa, te dá vida, te dá inspiração, te dá força para fazer. Eu não tinha entendido isso. Mas chegou um momento que eu entendi. O plano de Deus para mim e para você, meu irmão, é plano de paz. Para que o fim que nós esperamos venha a ser cumprido. Por isso, à medida que Deus falar o seu coração e Deus mostrar a você o que Ele tem para a tua vida, não seja cabeça dura e resista como eu fui durante 4 anos da minha vida, resistindo ao que Deus tinha para mim. Talvez você está resistindo há anos o que Deus tem para você, porque você ainda não entendeu que o plano de Deus para você é plano de paz. E aquilo que você almeja na vida, nos seus próprios planos, que é poder ter vitória, ter sucesso, ter crescimento, ter prosperidade, ter portas abertas e ter a realização, o final vai ser esse para você. E melhor, não é só aqui não, é ainda na vida eterna. Os planos de Deus são planos de paz. Quando Deus está dizendo: Jonas, vai a Nínive e prega contra aquela cidade. Jonas sabia que haveria um grande desafio pela frente. E Jonas tinha dentro dele uma resistência. Volta lá para Jonas capítulo 1, veja a atitude que Jonas ele teve. Essa resistência parece ser muito comum na nossa vida, porque enquanto nós não entendemos que os planos de Deus são de paz para nós, nós queremos achar que os nossos planos precisam ser cumpridos. Nós queremos achar que os nossos planos devem ser estabelecidos. Mas a verdade, meu irmão, é que nós somos comedores de arroz e feijão e nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo na nossa vida. Mas nós estamos tratando com Deus que não só nos criou, mas que conhece todas as coisas, conhece pensamentos, conhece intenções do nosso coração e sabe aquilo que ele tem de melhor para as nossas vidas também. Volta lá para Jonas capítulo 1, verso de número 3 agora. Olha o que Jonas fez. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas tinha uma relutância. Qual era? Você já viu algum pregador não ter satisfação em ver uma pessoa ouvir a sua mensagem e se converter? Você já viu algum ministro de louvor, algum adorador do Senhor, não ter prazer em ministrar e ver as pessoas se alegrarem, abrirem o coração para Deus? Não, você já viu? O pastor chegar para pregar e naquele dia não ter uma pessoa que se converte, que se arrepende? Que alegria que ele tem nisso? Não, um adorador chega aqui, que alegria que ele tem? Ah, todo mundo vê. Não. Alegria é você saber que a pessoa foi abençoada, foi transformada, foi curada, foi liberta. Essa é a alegria, pessoal. Segunda-feira o missionário esteve aqui, né? Foi um culto muito especial, falou sobre o Salmo 102. Que alegria, meu irmão, ver aquele casal que estava dentro da prisão, ouvindo, né? O Lombardi estava falando comigo depois, ele disse assim: pastor, o senhor lembra daquela moça, daquele evento que nós fizemos lá em Framingham, da rádio? Eu disse: não lembro. Ele falou: o senhor lembra, pastor? Ela chegou e pediu para nós, que o marido estava na prisão, e ela sabia que ele ouvia a rádio, e ela pediu para mandar uma mensagem dizendo para ele: olha, eu estou bem, fica tranquilo que eu estou bem. Ela me contou depois, 11 cortes ele teve, pessoal. 11 cortes ele passou de imigração. Com o radinho de pilha dele dentro da imigração lá ouvindo. A imigração, a audiência da nossa rádio lá é 100%. O pessoal está ali dentro da prisão, está ouvindo a gente direto. E aí, ouvindo 11 cortes. Na última ele vai diante do juiz. O juiz inexplicavelmente dá dismiss no caso. O camarada sai de lá com um green card na mão. Nem o advogado dele estava entendendo por quê. Como é que você explica? Eu fui para a Flórida agora, a mesma coisa, pessoal. A prisão ali de Fort Lauderdale, a audiência da nossa rádio lá é 100%. O pessoal consegue radinho de pilha, pode entrar, fica todo mundo ouvindo a rádio. Eu me lembrei de Jesus que fala assim: eu estava preso e não foste me visitar. Às vezes o que está em liberdade, pessoal, não aproveita o que tem. O que está preso recebe, e aquela é a chance que ele tem da vida dele, de tomar uma decisão, de ouvir, de aprender. O pessoal se convertendo. Essa semana, agora eu fui pregar na Flórida, na quarta-feira estava lá, um senhor veio falar comigo: pastor, meu filho aceitou Jesus lá, ouvindo as pregações de vocês de noite. É o que Deus faz, pessoal. Deus faz uma obra. Então, às vezes a gente não entende. O Jonas, na hora, ele falou o seguinte: ele não queria ir para Nínive. No capítulo 4 de Jonas, deixa claro por quê. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E se ele fosse naquele lugar e pregasse, o povo ia se arrepender e Deus não ia mais destruir a cidade. Olha a cabeça do pregador. Ele queria que a cidade fosse destruída. Ele não queria pregar, porque senão Deus iria se arrepender de fazer o mal contra aquele povo e ia salvar eles. Meu irmão, às vezes a gente tem no coração esse desejo de vingança, porque algo aconteceu contra a nossa vida, ou porque algo a gente viu e não gostou, e a gente quer ver o fim da pessoa, a gente quer ver aquela pessoa fora da igreja, a gente quer ver aquela pessoa longe da nossa vida. Esse não pode ser um coração de um filho de Deus, porque o coração de um filho de Deus não deve ser um coração justiceiro, porque a justiça dos homens, ela não excede a justiça de Deus. A nossa justiça tem que exceder a dos homens. Jesus falou que se pecarem contra você, você tem que perdoar. E Pedro questiona: quantas vezes? 70 vezes 7. Ele disse: eu não tenho fé para isso. Às vezes nós não temos, mas precisamos ter. Precisamos crescer e desenvolver isso. Porque, meu irmão, nem sempre as pessoas olham para nós e sorriem. À medida que você vai crescendo, a Bíblia diz que à medida que as pessoas crescem, as preocupações também crescem. Tem gente que fala assim: ah, quando eu tinha menos, eu era até mais feliz, eu tinha mais amigos, eu tinha mais pessoas perto. Hoje em dia as pessoas só se aproximam de mim por interesse. só se aproximam de mim, você acaba se isolando. Você vai crescendo, mas vai se isolando. Tem gente que às vezes está dentro de uma redoma de vidro. Mas deixa eu dizer para você, saiba que o plano que Deus tem para você é plano de paz. Aquilo que Deus fala ao teu coração, que Deus confia na tua vida, que Deus dá para você, não é para trazer preocupação à sua vida, não é para trazer desespero, mas são planos de paz. Jonas vai e prega. O Jonas que quis fugir. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não cometa o erro que ele cometeu. Porque quando nós queremos andar segundo a nossa própria vontade, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar das pessoas. Provérbios 18 fala isso. O Jonas quis fugir de diante da face do Senhor. Olha o que diz Provérbios 18. Deixa Jonas aí que a gente já volta para aí. Provérbios capítulo 18, verso de número 1. Diz assim, Provérbios capítulo 18, verso 1, está escrito: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra o quê? A verdadeira sabedoria. Ué, Deus está mandando o homem de Deus para lá? Para que o seu plano se realizasse, para que vida se convertesse. Haviam 120 mil pessoas que moravam em Nínive naquela época. 120 mil pessoas que seriam destruídas, fora os animais que lá estavam. Irmão, Deus não queria ver aquele homem que ele criou destruído, mas queria ver aquele povo arrependido, voltando-se para Deus. Jonas, no momento, não pensou em nada disso. Ele não estava preocupado se 120 mil pessoas iriam morrer. Às vezes, nós olhamos só para o nosso próprio umbigo, pessoal. E a gente não consegue olhar a nossa volta e perceber que uma ação nossa, uma atitude nossa, fora do plano de Deus, mas movida somente na nossa própria vontade, pode colocar em risco muitas coisas. Às vezes, eu estou chateado com pessoas e o meu desejo é que a pessoa nem na igreja venha mais para que eu não cruze com ela. Meu irmão, que coisa é essa? Às vezes eu posso fazer algo para a pessoa não vir para a igreja para eu não ver. O problema é que ela vai para o céu e eu não. Esse é que é o problema. Você pode querer se esconder dela para uma vida inteira aqui. Só que a vida aqui dura 70, 80, pela robustez, alguns chegam aos 90 e raramente alguns chegam a 100. Como é que vai ser a vida eterna? O Jonas quis fugir, não quero, estou fora, vou embora. Quem se afasta busca o seu próprio interesse. Você pode perceber, pessoal, quando uma pessoa ela começa a ficar dentro da sua própria razão, a primeira coisa que ela faz, o que é? Ela não vem na igreja. Essa é a primeira coisa que o crente faz. Ele se afasta da igreja. Por quê? Ele não quer ser confrontado. Aí ele já começa a não atender telefone. Aí ele já não quer mais cruzar com as pessoas. Todo mundo que faz isso, você pode ter certeza, essa pessoa está vivendo os seus próprios planos. Ela está insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Porque eu não tenho que fugir do problema. O problema eu tenho que enfrentar. Fugir do problema não resolve o problema, mas enfrentar o problema resolve. Por isso que Jesus falou, se você for até o altar e se lembrar que alguém tem algo contra você, vai e reconcilie-te com essa pessoa. Porque você não tem que viver a vida inteira fugindo. Vai num ambiente que está a pessoa, ah, nesse lugar eu não vou porque o fulano está. Quem está se privando é você. Está andando pela rua, vai cruzar com a pessoa. Ah, meu Deus, fica tanto sem graça, né, aquela cara. Ou quando vai cumprimentar, não, eu vou ser pelo menos polido, educado. Né? Aquela cara, né, de azeda, né? Tudo bem? Como é que tá? Não? Aí sai dali. Você viu fulano? Que ousado, que ousada. Ainda veio falar comigo, não tem nem vergonha. Aprontou. Olha que situação. Meu irmão, quem é que se amargura cada vez mais? É o outro? Quem se afasta busca os seus próprios. Pode reparar, qualquer pessoa que dá algum desvio, a primeira coisa que ela faz é querer sair do ambiente que ela está. Aí ela diz para todo mundo, está todo mundo errado. Na cabeça dela, só ela está certa. Mas o problema é que não está. Porque eu não devo fugir dos problemas, eu tenho que enfrentá-los. Jonas, ele se afasta e quer fugir de diante da face do Senhor. E eu lhe pergunto, meus irmãos, é possível fugir da face do Senhor? O salmista Davi fala sobre isso no Salmo 139. Abra sua Bíblia lá, veja o que diz o salmista Davi. Salmo 139. Olha só, você pode querer fugir das pessoas, você pode conseguir não frequentar a mesma igreja que ela, não frequentar os mesmos lugares que ela, você pode mudar do prédio onde você mora, você pode mudar do bairro onde você mora, da cidade onde você mora, você pode tentar de tudo, meu irmão, você pode tentar de tudo. Mas do Senhor eu vou dizer, não adianta. Salmo 139, verso 6, diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol, ou seja, no inferno, a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti o quê? Como é que eu vou fugir de Deus? É aquela pessoa que um dia tem um chamado para fazer a obra de Deus? É um dia a Pâmela decidir, quer saber? Eu não vou mais adorar a Deus não. Eu vou fazer outra coisa na vida. Aí ela está lá na igreja onde ela congrega, lá na Tijuca do Rio, né? E ela, para poder querer não ministrar mais, e o pastor dela não chegar para ela e não falar: ô Pâmela, ministra aqui, quer saber, eu vou para outro lugar. Ela pode ir para um lugar onde ninguém conhece ela, mas Deus conhece ou não conhece? Quando ela chegar lá, qual vai ser a primeira coisa que Deus vai fazer no coração do pregador do lugar onde ela está? Vai chegar para ela e falar assim: mãe, eu estou sentindo que a senhora tem um chamado de Deus. Ela vai dizer: meu Deus, me achou aqui. É saber, eu vou para outro lugar. Dá para fugir de Deus? Não dá, pessoal. Não dá. Não dá. Por isso eu lhe digo: não fuja da vontade do Senhor. Você pode querer se esconder aonde você quiser. Só que se você for no céu, Deus está. Se for para o inferno, Deus está lá também. Se for para um quarto escuro, se trancar, as trevas vão se tornar luz. Ali Deus vai te achar, meu irmão. Não adianta. O Adão, quando pecou, estava lá, escondidinho, folhinha de figueira, né? Folhinha de figueira, né? A coisinha toda. Mas esse povo é cabeçudo, né? Hoje em dia o sonho de todo mundo é ter casaco de pele, né? Você tem casaco de pele? Não levanta a mão não, meu irmão, que se for aquele legítimo, o pessoal do Greenpeace vai bater aqui, viu? Você está sendo filmado. Fala que é sintético, tá? Porque senão o negócio pega. Então olha só, o sonho de todo mundo é o casaco da pele, verdade ou não é? Deus estava com o casaco de pele prontinho para ele, e ele com as folhinhas de figueira lá, escondidinho. Deus está lá: Adão, onde é que você está, Adão? E o Adão lá com as folhinhas de figueira, e Deus já com o casacão de pele pronto. Deus sabia que ele tinha feito. Deus sabia que ele tinha feito. E Deus já com o casaco até aberto: vem cá, meu filho, né? Se lá fosse igual Boston, né? Se o Jardim do Éden fosse igual Boston, devia estar um frio, né? Deus já prontinho para aquecer ele e ele lá: não vai me achar, estou escondido. Bobinho, né? Às vezes nós estamos desse jeito, pessoal. Porque os planos de Deus são planos de paz. E o que Deus quer fazer na nossa vida é algo grande. Não fuja dos planos de Deus para você. Para de ficar se escondendo. Para de querer viver os seus próprios planos. Porque os seus próprios planos estão fazendo você se esconder. E o pior de tudo, os nossos planos, quando seguimos eles, eles não nos fazem crescer. Eles não nos fazem progredir. Eles nos fazem regredir. Perceba, a Bíblia Sagrada diz, nós acabamos de ler, que Jonas desceu para o navio. Só que não bastou descer para o navio. Olha o que aconteceu. Volta para Jonas. Vamos continuar. Versículo de número 4 agora, diz: mas o Senhor mandou um mar grande e grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas em que estavam no navio, para o aliviarem por seu peso. Jonas, porém, desceu para os lugares da onde? Do porão, e se deitou e dormiu um profundo. Meu irmão, enquanto nós quisermos caminhar nos nossos planos e renunciarmos os planos de Deus, a tendência não é crescer ou prosperar, a tendência é para os lugares mais baixos. Tem gente que foge de poder seguir a vontade do Senhor. Deus honra, Deus abençoa, Deus prospera, mas a pessoa foge de ser bênção nas mãos do Senhor. Porque agora ela já não tem mais tempo para servir, porque a vida é muito corrida e os compromissos são muito grandes. Porque agora aquilo que Deus fez na vida dela é muito grande, ela não tem mais tempo para isso. Tem muita gente que começa a descer para os porões e não percebe. Eu me lembro um rapaz em São Paulo. Esse rapaz eu vi chegar à igreja, meu irmão, quebrado. Ele era garçom de um restaurante. Estava quebrado, vida quebrada, vida arruinada. Chegou na igreja desse jeito, como infelizmente a maioria das pessoas só se despertam para buscar Deus nesse momento. O que ele ganhava não dava para pagar as contas que ele tinha. Chegou à igreja, atendemos ele, oramos por ele, marcamos uma campanha para ele fazer, ele começou a fazer a campanha, começou a buscar de Deus. Deus começou gradativamente a mudar a sorte dele. Restaurou o primeiro interior, tirou as mágoas, os ressentimentos que ele tinha no coração, começou a atuar na vida financeira dele e começou a abençoá-lo. Começou a abençoá-lo. Esse rapaz começou a se estabilizar, Deus abençoou. 2 anos depois, o dono do restaurante ofereceu para ele sociedade. Ele fez sociedade com o dono do restaurante. Passado 1 ano de sociedade, ele comprou o restaurante. Restaurante bonito ali no ABC Paulista. Deus foi dando graça, ele começou a abrir redes do restaurante. Abriu uma na região de Campinas, em São Paulo. Estava abrindo uma para a região de Ribeirão Preto. Estava expandindo, Deus estava dando graça. Esse homem começou a parar de vir à igreja. Um homem que sempre estava na igreja, sempre foi constante, começou a parar de vir à igreja. Liguei para ele, já não atendi o telefone. Depois ligava 5 vezes, é que ele respondia. E aí, ah, pastor, vou dar uma passada por aí. Mais ou menos uns 3 meses depois ele foi. Chegou lá na igreja, fora do horário do culto. Quando ele chegou, eu atendi, tudo bem, como é que está? Ah, pastor, vida corrida, aquela correria toda, não sei o quê, tal, tal, tal. Não, e eu estou nessa correria aqui, tá? Ah, Deus está me abençoando tanto, pastor. Eu disse, mas vem cá, Deus está te abençoando tanto, eu só não entendo uma coisa. Quem é que deu tudo que você tem na vida até hoje? Ah, foi Deus. Eu falei, por que você está virando as costas para ele? Não, mas eu não estou, é que eu não tenho tempo. Eu falei assim, vem cá, Deus é estúpido? Deus te dá tudo para você deixar de estar na presença dele? Esse não é o Deus da Bíblia, não. Deus te prospera para você deixar de servi-lo? Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que honra os seus para que a cada dia eles sirvam mais a Deus. Que história é essa? Eu não creio nesse Deus, meu irmão, que te arruma um emprego só no domingo, 10 horas da manhã, para você não estar no culto, isso é o dia de você cultuar. Sendo que você tem outros mais 6 dias para Deus te abrir portas. Eu não entendo esse Deus, que é justo na hora de buscar ele que ele te tira. Está diferente. Porque Deus fez o homem, mas ele deu um dia para o descanso, que é para aquele dia para o homem tirar, para poder cultuá-lo, adorá-lo. Porque o homem estava indo nessa, estava nessa correria de querer fazer, e Deus estabeleceu esse dia para você me cultuar. Esse é o dia do Senhor. É o sábado do Senhor. Qual que é esse dia do Senhor? A igreja primitiva não é o sábado em si, o dia de sábado. Até porque o sábado de hoje não é o sábado original da criação. Se nós formos olhar por esse prisma, lembre-se que o dia parou na oração de Josué e depois em Ezequiel. Ou seja, o dia perdeu. Então, o sábado original da criação é o domingo de hoje, se formos olhar por esse princípio. Mas sábado propriamente não é aquele dia de sábado que você tem que trabalhar. Essa norma é estabelecida para o judeu. O resto da vida ele vai ter que segui-la. A igreja primitiva se reunia aos domingos, por isso que é domingo que nós cultuamos ao Senhor. Era o primeiro dia da semana que eles buscavam a Deus. É por isso que nós nos reunimos e congregamos principalmente aos domingos no primeiro dia da semana. É seguindo o modelo dos apóstolos do Senhor. Então veja, mas esse tem que ser aquele dia de você cultuar, dia de você buscar a Deus. E ele não estava fazendo. E ele disse assim para mim, ah pastor, inclusive eu vim aqui trazer até uma oferta para a igreja. Pegou o talão de cheque dele assim. Fez uma oferta, não foi oferta, mas foi uma oferta. E ele falou, pastor, ora para mim. Eu peguei o cheque dele, estendi a mão. Falei, não vou orar, não. Ele, como assim? O senhor está recusando uma oferta? Eu digo, olha, se não houver fidelidade, oferta não existe. Você é um servo de Deus. Você aprendeu que primeiro tem que se dar a Deus o que é de Deus. Primícia do Senhor. Você faz muito tempo que você não é fiel na igreja. Você está querendo o quê? Comprar Deus com isso? Aí ele olhou para mim e falou, não, pastor, mas é que... Eu falei, vem cá, rapaz, deixa eu falar sério com você. É muito bom você vir aqui depois de 3 meses, sumir da casa de Deus. Estou falando com você porque eu amo você. Estou falando com você fazendo a minha função pastoral de lhe ensinar a verdade. Cabe a você querer ou não. Mas você acha que é desse jeito? Você chega aqui, tal, tal, tal. Não, está aqui uma oferta por causa de Deus. Vai ajudar e não sei o quê. Eu disse, eu estou preocupado é com a tua alma. Porque se você partir hoje com essa infidelidade que você tem com Deus aqui, a coisa não vai. Quando você chegou aqui na igreja, que você não tinha nada na vida, você aprendeu a ser fiel e Deus te honrou porque você foi fiel. Agora que Deus te coloca nos lugares mais altos, você passa a ser infiel. Você acha que isso vai durar quanto tempo na sua vida, rapaz? Mas eu falei sério com ele assim. Olhando nos olhos dele, falei sério com ele. Eu falei, estou falando para te ajudar. Eu não quero que você se engane. Eu quero que você saia daqui, eu quero pôr a minha cabeça no travesseiro e saber que eu cumpri com aquilo que eu disse. Mesmo que você nunca mais queira olhar na minha cara, mas você vai saber que alguém um dia falou a verdade para você e está querendo te ajudar. Ele abaixou a sua cabeça e começou a chorar. Eu disse, por que você está chorando? Ele falou, pastor, desde quando eu consegui expandir a rede e tal, 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 foi desde aquele dia que eu parei de dizimar. O senhor sabe disso, não sabe? Eu disse, sei. Ele falou, por isso que eu estou lhe dizendo. Porque você está correndo riscos e você não se deu conta disso. A tua prosperidade está sendo enganosa, porque você está sendo infiel a Deus. O diabo tem livre acesso na sua vida. Eu falei assim, a hora que ele puxar o tapete vai ser de uma vez só. É por isso que eu estou falando com você, porque eu percebi que você está correndo riscos. Ele começou a chorar e falou, pastor, eu não consigo. Eu disse, como você não consegue? Pastor, o senhor sabe, eu não consigo. Ele falou assim, o valor do meu dízimo hoje seria tal. E falou o valor do dízimo dele. É muito dinheiro, pastor. Eu disse, olha como a tua visão está errada. Ele, como assim? Eu falei, meu irmão, pensa comigo. Você está olhando o quanto ímpio. Você está olhando o valor da décima parte que você está dando. E as outras nove partes que Deus está dando para você? É como se eu falasse assim, nossa, meu dízimo hoje é $1,000. Nossa, $1,000, quanta coisa. Ou meu dízimo é $2,000. Quanta... Ô, meu irmão, você está dizimando 1,000 é porque Deus está te dando 10. Se você está dizimando 2 é porque Deus está te dando 20. A visão do mundo é o quanto está saindo de mim, mas a visão cristã é quanto Deus tem provido na minha vida. Essa é a visão certa. O Jonas, ele está ali, meu irmão, fugindo e desce para o porão. Às vezes a gente não percebe, pessoal. Deus nos chama para o ministério, Deus nos chama para a obra, e às vezes Deus nos chama para fazer algo. Quantos Deus nos chama para ser obreiros? Quantos Deus nos chama para estar no altar ministrando? Quantos Deus nos chama para estar fazendo a vontade dele? Mas a pessoa daqueles 5 minutos, fala assim, não quero isso, não gosto disso, ai, porque tem que chegar mais cedo para a oração e eu não posso, ai, porque não sei o que, bababá. A pessoa não percebe. Se você me rejeitar, eu vou rejeitar ti como profeta. É isso que ele diz. Tem gente que não percebe o risco que está correndo, está descendo para o porão e não está dando conta, porque não entendeu ainda que o plano de Deus é plano de paz. Deus, o dia que te chamou, Deus sabia quem era você, Deus sabia das dificuldades que você teria, mas Deus acreditou em você, Deus investiu em você. E por que, que agora você não crê que esse Deus é poderoso para continuar te honrando e te abençoando e colocar você em lugares mais altos? O plano de Deus é plano de paz. Aquilo que você está fazendo, fugindo para Tarsis, achando que vai ter resultado, não vai ter. E o pior não é isso. O pior é que quando eu fujo do plano de Deus, eu coloco muitas vidas em risco. Ele entrou no barco e todo mundo que estava ali ficou em risco por causa dele. Quando eu fujo do plano de Deus, eu ponho muita gente em risco. Por quê, pastor? Mas eu não tenho nada a ver com as pessoas. Tem sim. Quem te falou que não? Porque todo mundo que convive à nossa volta e sabe que nós somos de Deus, espera de nós um bom testemunho. O mundo clama por um bom testemunho. O mundo clama por pessoas que são de Deus. Meu irmão, pode qualquer pessoa fazer uma coisa errada. Ninguém vai falar nada. Se eu e você fizermos, vão dizer, você não é crente? Verdade ou não é? Porque até o mundo espera que nós façamos a diferença. Até quem não é de Jesus espera que o meu comportamento e o seu seja diferente. Não tem jeito, pessoal. Nós somos iguais àquelas pessoas nessa vida dura que não sabe dançar no meio de gente que dança. A gente é quadrado, Páscoa não vai. Todo mundo olha e fala, é igual mulher quando não sabe andar de salto e quer andar. Vai toda cambaleando pela rua. É desse jeito, pessoal. Não dá certo. Fica evidente. O crente vai fazer alguma coisa fora, fica evidente. Fica claro, não dá certo. Entenda que o plano de Deus é plano de paz para a sua vida. Entenda que o plano de Deus é plano de paz para a sua vida. Compreenda isso. Não coloque vidas em risco. Não coloque a tua casa em risco. Não coloque a tua família em risco. Porque todo mundo da tua família que sabe que você é de Jesus espera ver em você uma pessoa bem-sucedida. Espera ver em você uma pessoa diferente. Espera ver em você uma pessoa que dá testemunho. Uma pessoa que não seja dada ao vinho. Uma pessoa que não seja dada à prostituição. Uma pessoa que não seja dada à imoralidade. Uma pessoa que não fala palavras torpes na sua boca. Uma pessoa que verdadeiramente é amorosa, é sorridente, tem prazer. Uma pessoa que verdadeiramente é luz aonde vai e é agradável de estar onde todo mundo está. O mundo carece de pessoas assim. A ponto de Deus dizer, se nós não clamarmos, quem é que clamarão? As pedras. Ele desceu para o porão do navio. O navio estava ali açoitado, todo mundo em risco, meu irmão, por causa dele. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus tem de vontade nas nossas vidas. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Na nossa casa, meu irmão, nós devemos ser bênção. Na nossa igreja nós devemos ser bênção. Na cidade onde moramos nós devemos ser bênção. Nós estamos aqui na América e como a gente fica triste quando a gente vê que aconteceu um crime, aconteceu um problema e é com um imigrante. A primeira coisa que a gente vem e pensa o que, que é? Nós estamos lutando para poder conseguir aqui documentação, tanta coisa, vai sujar para todo mundo. Verdade ou não é? Primeira coisa que a gente vê, tinha que ser um imigrante? Não podia ser outro sem ser imigrante? A gente já logo pensa, vai apertar para o nosso lado. Não é assim? Porque você sabe, é uma ação. Isso é uma cadeia, meu irmão. Na vida cristã, a mesma coisa. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Não desça para o porão. Meu irmão, não entre em sono profundo. Tem gente que está dormindo igual ele estava. Cai em sono profundo, não está ouvindo nada. Está roncando. Está sonhando lá, né?
O céu. Uns anjos, com aquela rede. Ai, quando eu voltar lá para minhas Minas Gerais. Tá sonhando, né?
Acorda, meu irmão. Tá na América, aqui é Boston. Tá frio já, é inverno. Acorda. Vida é aqui, ó, é agora. Lá é bonito, mas é agora, é já. Desperta. Hoje é domingo, amanhã tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Não dá, desperta. Não dá pra gente ficar perdido no tempo, pessoal. Tem gente que está num sono profundo, está achando que vai ser assim a vida inteira. Não trabalha não para ver se você paga as contas. Né? Não tem atitude de amor para com a sua mulher para ver se ela vai continuar carinhosinha com você. Né? Não tem atitude de amor com seu marido para ver se ele vai continuar bom. Não tem isso, meu irmão. Né? É uma conquista diária, é um trabalho diário, é uma luta diária. Tem gente que está dormindo, pessoal, não está dando conta. Desperta, o plano de Deus é plano? De paz. É isso que a gente tem que ter no coração. O Jonas chegou no momento e falou assim, eu sei que isso tudo é por mim. Tem gente que sabe. Tem gente que sabe que precisa mudar, tem gente que sabe que precisa fazer, mas parece que não tem força para fazer. O Jonas falou assim, ó, me joga na água que vai acabar esse problema com vocês. Me lança fora desse barco. Meu irmão, Deus não quer perder uma alma sequer. Muito menos a minha, muito menos a sua. É por isso que Deus ele é maravilhoso, é misericordioso. E às vezes até usa pessoas para falar o nosso coração, para às vezes nos cobrar algumas coisas, para às vezes nos pressionar de alguma maneira, para às vezes nos chamar, nos aconselhar, que é demonstrando o amor que ele tem por cada um de nós. Porque os planos de Deus para nós são planos de paz, para realizar aquilo que você espera. Saiba que o que Deus tem para você é muito grande. O Jonas caiu no mar, o que Deus fez? Pegou um grande peixe, dá uma bocanhada nele, fica quietinho aqui. Aí lá dentro do grande peixe, aí é que o Jonas se despertou. Meu irmão, por que as pessoas só se despertam a Deus no momento da dificuldade, hein? O povo de Israel passava um apuro quando eles estavam sofrendo, que não aguentava mais. Eles lembravam que Deus existia. Aí clamavam a Deus. Deus fazia o quê? Ouvia e respondia. Mas aí a coisa melhorava. O que o povo de Deus fazia? Tudo errado de novo. Aí a coisa apertava. Você já reparou que a gente também só lembra muitas vezes de Deus mesmo, quando a situação aperta? A gente nunca tem tempo para vir na igreja. Mal que o calo aperta, a gente arruma segunda, quarta, sexta e domingo. Arruma ou não arruma? Arruma, né? Aí arruma. E se tiver até dia extra, eu vou. Aí a gente arruma. Aí passa a ter tempo para tudo. Você já reparou, pessoal, que a gente nunca tem tempo para nada, mas de repente quando vem aquela invertida, na hora a gente para até da metade do dia para querer buscar ajuda? Dá para me atender? Aí a gente tem tempo para tudo, já reparou isso? Então você veja que tudo, na verdade, são pretextos que nós temos diante de nós. O Jonas agora estava dentro do peixe, Jonas capítulo 2. E olha só o que aconteceu. Jonas 2 diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei, e ele, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes o quê? A minha voz. Ah, meu irmão, olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. No momento da angústia, do momento mais difícil, ele clamou e Deus fez o quê? Ouviu. Se eu e você estamos fugindo dos planos de Deus, levante a tua voz, ele vai te ouvir. Se a situação não está boa, levante a tua voz, ele vai te ouvir. Se você não tem forças, clame a Deus, ele vai te ouvir. Se alguma coisa traz medo no teu coração, clame a Deus, Deus vai te ouvir. Porque Deus, ele é bom. Deus ouviu. Entregou ele são e salvo na boca da praia. O peixe foi igual aquele barquinho, né, pessoal? Levou ele do mar, abriu a boquinha, falou: desce agora, né? Vai lá. Está entregue no seu destino. Voltou ao princípio. Voltou ao início de tudo. E a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E volta para quê? Para as primeiras obras. Volta a fazer o que você deixou de fazer. Volta a fazer aquilo que você precisa fazer. Volte a ser fiel como Deus espera que sejamos fiéis. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus para você. Cumpra o plano de Deus para você. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça trabalhoso, por mais que pareça impossível, aquele que começou a boa obra é fiel para completar na sua vida. Olha o que Deus fez com ele, capítulo de número 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive fizeram o quê? Fizeram o quê? Creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior o quê? Até o menor. Se arrependeram, Deus destruiu aquela cidade? Não. Aquelas 120 mil pessoas, e o capítulo 4 fala esse número, as 120 mil pessoas, elas foram salvas. Elas não foram destruídas. Deus poupou a vida de uma cidade, porque aquela mensagem produziu arrependimento. Meu irmão, não fuja dos planos de Deus. Deus te chamou primeiro, porque através de você a tua família vai aceitar Jesus. Deus te chamou primeiro, e o teu trabalho talvez seja árduo, porque você está sozinho construindo a arca, mas o dilúvio vai vir, e por causa da tua fé, eles vão ser salvos em nome de Jesus. Saiba que Deus colocou você à frente, pessoal, e você veio para esse lugar, está enfrentando dificuldade, quebrando pedra, passando por toda essa pressão, mas Deus tem te honrado e Deus tem te prosperado, para que os seus não passem as dificuldades que você passou e possam viver dias melhores, e você está sendo canal de bênção para isso. Mas Deus trouxe você também, meu irmão, para que você realmente fique firme na fé, para que outras gerações que venham entendam que para vencer nesse lugar não é só trabalhando, não. Para vencer nesse lugar tem que ter uma confiança em Deus. E eu sei que muitos aqui, mais do que crescimento e prosperidade, o que encontraram nessa terra foi uma fé genuína. Porque diante das dificuldades descobriram que há um Deus que olha para você e te ama. E hoje você está na presença dele. Não fuja dos planos de Deus. Porque os planos de Deus são planos de paz para a sua vida. Amém? Você está disposto a dizer sim para Jesus? Você está disposto a querer ser a bênção que Deus quer que você seja? Saiba que muitas vezes vai sacrificar um pouquinho do seu tempo, vai. Muitas vezes vai fazer com que você se dê um pouquinho mais para Deus? Vai. Mas pode ter certeza que todo trabalho no Senhor tem recompensa. Deus prometeu que tudo que você faz para Ele, Ele vai te dar 10 vezes mais aqui na terra e ainda também na eternidade. Vamos ficar de pé para nós buscarmos a Deus em nome de Jesus? Glória a Deus. Os planos de Deus são planos de paz. Vamos dizer isso? Os planos de Deus são planos de paz. Vamos dizer mais uma vez? Os planos de Deus são planos de paz. Esses são os planos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nós vamos, pessoal, abrir o coração, nós vamos louvar a Deus, nós vamos rasgar o coração diante do Senhor. Enquanto a Pâmela estiver ministrando, meu irmão, se coloca diante de Deus com o coração aberto, abra o teu coração, porque assim que ela terminar de ministrar, eu já vou entrar orando em nome de Jesus junto com você, e nós vamos rasgar o coração nessa manhã na presença do Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção nas nossas vidas, amém? Você pode dizer para o seu irmão, os planos de Deus são planos de paz para você. Fala para ele. Planos de paz para você. São planos de paz para você. São planos de paz para você. Os planos de Deus para o teu casamento são planos de paz para a tua vida, para tudo. Porque Deus, Ele é Deus. Amém? Levante suas mãos. Adore a Deus. Aleluia, Jesus.
Comparar a esperança viva, tua presença, ó Deus, eu provei e vi do mais doce amor. Liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vamos dizer que Ele é bem-vindo entre nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh Deus, tua presença, nós te adoramos, ó Pai, nessa manhã. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui.
Esse é o nosso desejo, Senhor. É isso que almejamos na nossa vida, estar na Tua presença. Dizer sim, meu Deus, aos planos do Senhor. Porque os planos do Senhor para nós são planos de paz. Oh, olha para cada um de nós, meu Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Grandes coisas o Senhor tem feito, meu Deus, na vida desse homem e dessa mulher que estão na Tua presença no dia chamado hoje. Grandes coisas o Senhor tem realizado e espera de nós. Oh, meu Deus, sem santidade ninguém vê o Senhor. Ajuda-nos a viver santidade na nossa vida. Oh, meu Deus, olha para cada um de nós. Meu Deus, olha para cada um de nós. Vem, meu Deus, nos lavar, nos remir, nos purificar. Olha para essa pessoa que clama, meu Deus, e diz: Senhor, eu quero ser bênção nas suas mãos. Oh, meu Deus, se algum aspecto da vida temos deixado, meu Deus, de ser fiéis, ajuda-nos a sermos fiéis. Pai, em nome de Jesus, à medida que o Senhor tem nos abençoado, que a cada dia, meu Deus, que o Senhor vem nos honrando e nos levando a crescer, que cada dia possamos estar, meu Deus, com os joelhos mais dobrados, com o coração mais contrito, sabendo que aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas vidas, meu Deus, não é para uma exaltação pessoal, mas é para que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, dar o testemunho da Tua grandeza e da Tua graça. Oh, vem presença de Deus, vem envolver a vida de cada homem, de cada mulher que estão orando, meu Deus. Olha para esse que tem fugido do plano do Senhor. Ele sabe, ela sabe o que o Senhor espera dele e dela, mas, meu Deus, essa pessoa colocou planos pessoais à frente. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, não queremos ver ninguém no porão, não queremos ver ninguém sendo lançado ao mar, não queremos ver ninguém num sono profundo ou tragado por um grande peixe, mas, meu Deus, ajuda-nos para que possamos estar em terra firme, dizendo sim ao propósito do Senhor. Meu Deus, assim como Jonas, quando ele decidiu cumprir a Tua vontade, o Teu plano, ele levou aquelas 120 mil pessoas, meu Deus, a não verem a morte, mas viverem a salvação. Pai, em nome de Jesus, ajuda com que esse homem e essa mulher possam viver o plano do Senhor, porque quantas pessoas, meu Deus, serão ajudadas pela fé desse homem, dessa mulher. Meu Deus, aqui tem empresários que tem, meu Deus, dezenas, centenas de funcionários que trabalham para eles. Ah, meu Deus, uma atitude errada desse homem, dessa mulher, pode levar todas essas famílias, meu Deus, a perderem o que têm. Mas, meu Deus, honra em nome de Jesus a vida deste empresário, a vida, meu Deus, desse profissional liberal, para que em nome de Jesus ele continue nos planos do Senhor, para que ele possa, meu Deus, ser um canal de bênção, a vida dessas pessoas, provendo também o sustento, Deus, para a família de cada uma delas, mas mais do que isso, Senhor, testificando dessa fé real em Cristo Jesus. Ah, meu Deus, quantos que a família ainda não está aos Teus pés, mas, meu Deus, clamam por ver uma mudança, e eu Te peço, muda a vida desse homem, muda a vida dessa mulher, para que todos, quando olhem para ele, olhem para ela, meu Deus, possam ver a Tua graça, a Tua glória refletida no viver desta pessoa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos por muitas vezes resistirmos ao que o Senhor tem para nós, porque, meu Deus, muitas vezes achamos que de outras formas ou maneiras vamos vencer, vai dar certo, mas a verdade, meu Deus, é que somente nos momentos que estamos apegados ao Senhor é que avançamos genuinamente. Ah, meu Deus, é que vivemos libertação plena, Pai. Aquele povo no Egito, por mais que tivessem comida, por mais que tivessem casa, mas eles eram escravos. Eles só passaram a ser livres quando saíram daquele lugar. Oh, meu Deus, embora talvez em muitos momentos eles não tivessem a carne que tinham no Egito, não tivessem um lugar fixo para morar como tinham no Egito, mas eles tinham algo que só o Senhor pode dar, que é a liberdade. Ah, meu Deus, ajuda-nos a entender que os valores e os princípios do Senhor são muitos maiores do que os nossos valores e os nossos princípios. Ajuda-nos a entender que o plano do Senhor é bom. Ah, meu Deus, e tudo aquilo que essa pessoa almeja na vida, que é poder se realizar, que é poder ver os filhos crescerem, que é poder vê-los se tornarem homens, mulheres de Deus, que é ver, meu Deus, com que as coisas avancem, assim vão acontecer. Honra, meu Deus, poderosamente a fé do Teu povo e ajuda-nos a termos os nossos pés firmados na rocha, Senhor. Oh, porque nós dizemos sim ao Teu querer, nós dizemos sim à Tua vontade. Levante as Suas mãos aos céus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, Tu és bem-vindo, Senhor.
A honra, a glória.
Senhor. Muito obrigado. Levante suas mãos aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que os teus planos são melhores que os meus, porque os teus planos são planos de paz. Eu quero estar nos teus planos e vivê-los em minha vida, realizá-los para a tua glória. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Bem forte. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Amém, meus irmãos.